Saudações cooperativistas a todos associados e associadas espalhados por toda a nossa grande região. A partir deste momento está no ar o Cotriel em sua casa, edição especial deste final de semana de Páscoa, sábado, dia 19 e domingo, dia 20 de abril de 2025. Apresentação desse amigo que vos fala, Luciano Zanon.
Somos feitos de pessoas. Pessoas com histórias, com garra, com coragem e muita visão de futuro. Pessoas que lá em 1959 acreditaram numa oportunidade e viram na cooperação um caminho de crescimento para todos. Hoje, 65 anos depois, o legado dessas pessoas se mantém firme e é passado de geração em geração. Afinal, nosso futuro é feito de histórias, lembranças e novas memórias que seguem sendo escritas. E no fim das contas, o que importa é que com força e união, celebramos o cooperativismo que permanece vivo em nós, motivando a construir um futuro promissor para a nossa gente. Mais que uma cooperativa, somos uma família. Somos a união de cada esforço, de cada sacrifício, de cada conquista. E nossa história continua sendo escrita por todos, associados, colaboradores, fornecedores, clientes e comunidade.
Uma cooperativa sólida, uma cooperativa próspera e bem-sucedida, composta por associados participativos e atuantes. Nos orgulha podermos olhar para trás e constatar que fomos importantes para o desenvolvimento e o crescimento dos nossos associados, funcionários e a comunidade. Nosso grande compromisso é estar cada vez mais ao lado do nosso associado. Enfrentamos, de 2020 para cá, desafios até então não vividos. Mas este momento trouxe à tona os valores do cooperativismo, a união, a força, a cooperação, e fomos além. Continuamos o nosso plano estratégico de fazer com que a cooperativa continue crescendo e se desenvolvendo. Renegociamos passivos dos nossos associados. Continuamos levando tecnologia, serviços e produtos de qualidade para que o associado pudesse continuar produzindo e tendo resultado nas suas atividades. Então, a nossa gratidão e a nossa alegria em poder chegar até onde estamos com uma cooperativa cada vez mais moderna, atualizada, inovadora. Porque a Cotriel não nasceu para uma geração, mas nasceu para sempre.
Poderíamos dizer que 65 é muito tempo, mas esse é só o começo. Temos muito a construir, plantar, colher. Cotriel, 65 anos. Nosso futuro é feito de história.
Vamos de imediato ao primeiro assunto do programa. No quadro deste final de semana, a Semana na Cotriel, nós convidamos e temos a satisfação de recebê-lo aqui no estúdio, o técnico em segurança do trabalho, Jean Francisco de Quadros.
Saudações a todos, é uma alegria poder estar aqui hoje falando sobre um pouquinho da segurança do trabalho e do Abril Verde, que é o mês que está ocorrendo essa campanha nacional. E a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da segurança e saúde do trabalho dentro da cooperativa.
Jean, para o nosso associado, nosso ouvinte, ter uma ideia, o que é o Abril Verde?
O Abril Verde é uma campanha, né, nacional, que foi definido o mês de abril devido a um acidente que ocorreu lá na década de 69, né, perto dos anos 70 ali. Foi um acidente muito grande que deu uma explosão numa mina lá nos Estados Unidos, né, que ocasionou a morte de 78 trabalhadores. Então foi instituído o Dia Mundial da Segurança do Trabalho, e no dia 28 de abril, onde é celebrada essa data, ele é o dia que torna o Dia Nacional em memória, né, das vítimas de acidentes do trabalho.
Jean, qual é o objetivo do Abril Verde?
Então, o Abril Verde, né, ele é uma campanha nacional que trata sobre a questão da prevenção da área da segurança do trabalho. Então, ela é uma data para refletir, debater, se conscientizar o pessoal sobre a importância da prevenção de acidentes, né, doenças relacionadas ao trabalho, desenvolver ações, né, para diminuir o número de acidentes e promover a cultura de segurança e saúde no trabalho, né, dentro da empresa. Todas as empresas, né, podem celebrar isso, né, cada uma trata de uma forma diferente, né, conforme lhe convém. Mas para a gente ter uma ideia, só no Brasil, né, a nível de nacional, no ano de 2024 registrou-se mais ou menos em torno de 740 mil acidentes de trabalho. Então, só no Rio Grande do Sul, né, o nosso estado, a nossa área de atuação aqui da cooperativa, em torno de 61 mil acidentes. Então, o número de acidentes ele é muito grande, né? O Brasil ainda é o terceiro país que mais registra números de acidentes, e o Rio Grande do Sul também é o terceiro estado do nosso país aqui que também registra o maior número de acidentes, que está no ranking ainda, né? Ninguém gostaria de estar nesse ranking, mas infelizmente, né, acidentes ocorrem ainda devido à questão de falta de segurança, falta de cultura das empresas, de conhecimento e uma série de outros fatores.
Jean, qual a importância do Abril Verde para a cooperativa?
Bom, hoje a cooperativa, não só no Abril Verde, mas como todo ano, né, toda a época ali, ela faz algumas ações, né, ela investe também em questão de treinamentos, de equipamentos de proteção, melhorias, né, de estrutura, de processo, para garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável para todo mundo, tanto para os colaboradores como para o associado, para quem frequenta as unidades da cooperativa. Então, durante o mês, é feito algumas ações, né, nesse Abril Verde. Algumas atuações da CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, né, do Setor de Segurança do Trabalho também. Então, algumas campanhas de comunicação visual, de divulgação, orientações de segurança nos setores, né, algumas inspeções de segurança a fim de constatar alguma situação que tem algum determinado risco para, né, corrigir, saná-lo.
Jean, algumas dicas de segurança para os nossos associados, nossos produtores e trabalhadores em geral?
Sim, principalmente nessa época, né, de safra, o movimento aumenta muito, né, então a gente precisa estar mais atento. Então a gente aproveita aqui para deixar algumas orientações simples, né, mais importantes para os nossos associados, né, nesse período de safra, né, onde esse ritmo está acelerado. Então tem questão da janela de colheita, questão do tempo e tudo mais, então para aproveitar que isso se transcorra da melhor forma possível, né, de uma forma segura. Então, quando acessar a cooperativa, né, o cuidado com o trânsito nas dependências da cooperativa, então tu tem bastante fluxo de veículos circulando, é caminhão, é maquinário, é trator, não só dentro do parque da cooperativa, né, mas na estrada em geral, até o associado se deslocar para a cooperativa ou para a propriedade. Então a gente tem que ter atenção a isso também. A questão do limite de velocidade, né, dentro do pátio ali. Quando for fazer a questão do descarregamento, tá se dirigindo à moega, ao armazém, seguir a orientação, né, dos funcionários, que são treinados e orientados para manter o ambiente seguro, a operação segura daquela forma ali. Cuidado dentro dos armazéns, né? Então nessa época ali tem maquinário ligado, tem barulho, tem ruído, tem questão de poeira, próprio trânsito de veículos e circulação de pessoas ali. Então a gente tem que ficar atento. Não só na cooperativa, mas a questão da propriedade. Então a gente tem que estar atento também. Daqui a pouco, nessa época, está fazendo a colheita, já está fazendo o plantio. Tem que cuidar, fazer um maquinário, até uma revisão que às vezes for fazer. Então daqui a pouco tem algumas, né, algumas pessoas não têm muito hábito de usar algum EPI, um calçado fechado, uma luva, uma questão assim. Mas isso evita, né? Então daqui a pouco, desde um calçado fechado, ele te evita de tu chutar alguma peça, né, prender o dedo ali, machucar alguma parte do corpo, tanto do pé como da mão. Então esses cuidados são simples assim, mas que agilizam, né? Então daqui a pouco tu se machuca lá, daqui a pouco tu vai ter que se afastar, vai ter que procurar um médico, um hospital, um atendimento. Então aquela atividade que tu tava fazendo, daqui a pouco já vai atrasar. Então tem toda essa questão do cuidado na propriedade também. Vai fazer um tratamento, vai fazer aplicação de algum produto químico, né, de um defensivo agrícola. Então a questão do uso de uma proteção respiratória, de uma luva, um equipamento assim, hoje tem, né, as empresas fornecem alguns kits já próprios para isso, né, para manter a segurança na operação dessas essas atividades aqui. A questão também do trânsito, né, a gente tinha falado tanto o interno, mas tem a questão da rodovia também. Então tem máquinas, tem caminhões na estrada, tem que abrir o olho, né, nessas questões.
Então, Jean, para nós finalizar esse nosso bate-papo, qual a sua mensagem final ao nosso associado, nosso ouvinte de toda a nossa grande região que está nos escutando?
Então, a segurança, né, ela não é só um dever, mas ela é um compromisso com a vida. Né? Ela é um dever de cada um de nós. Então, a segurança começa com nós e ela vai se estendendo para o ambiente, né, e para as demais pessoas que fazem parte daquela atividade. Então, o Abril Verde, né, ele nos convida a refletir e agir para que a gente possa junto fazer de segurança um hábito diário. Né? Então, cuidar da própria vida, dos colegas, como é o caso aqui na cooperativa, é o maior sinal de respeito, né, que a gente pode ter dentro e fora do trabalho. Então, agradeço o espaço, né, e deixo um abraço a todos os ouvintes e os colegas da cooperativa.
Agradecemos a participação do técnico em segurança do trabalho, Jean Francisco de Quadros, em nosso programa. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos em seguida.
A safra chegou e a Cotriel está pronta para receber o seu grão com segurança, agilidade e a confiança de sempre. Aqui você conta com estrutura completa, boa armazenagem, comercialização e toda a tradição de quem há 65 anos está ao lado do produtor rural. Entregue sua safra na Cotriel e garanta mais credibilidade, transparência e o compromisso de uma cooperativa que valoriza sua produção. Cotriel, a força da União.
O trabalho no campo pode ter muitos desafios. A estiagem que ameaça a colheita, as fortes chuvas que afetam a terra fértil. Tudo isso deixa o produtor rural inseguro e preocupado com o futuro. A Cotriel está ao lado do produtor e preocupada em oferecer alternativas para enfrentar imprevistos e manter tudo aquilo que importa seguro. Apresentamos a Cotriel Seguros. A confiança e a parceria da cooperativa que está ao seu lado há 65 anos, agora também para proteger sua família, seu lar, seu veículo e, principalmente, sua lavoura, máquinas e propriedade. Conte com a Cotriel Seguros. Nosso objetivo é dar a segurança que o produtor precisa para continuar investindo na lavoura. Na Cotriel Seguros, estaremos sempre unindo forças para proteger o que é seu, de forma completa e personalizada. Tão importante quanto plantar, proteger. Conte com a Cotriel Seguros.
Nós conversamos também na semana que passou com o presidente da APRASoja, Irineu Hort. Irineu, como está a colheita aqui na nossa região?
Tem regiões que nem aqui no Alto Médio, deve estar com 90%, mas tem regiões que está mais atrasada. Então, no geral, no estado, eu acredito que deve estar faltando entre 25% e 30% a colher neste momento. Hoje é 17 de abril de 2025. O que que eu vou te dizer? É tudo variado, não existe uma uniformidade na colheita. Às vezes no mesmo município, às vezes dentro da mesma fazenda, num talhão, a produtividade está 5 sacos, 10 sacos e logo ali do lado 40, 50. Por que essa variação? Depende do dia do plantio, depende de uma chuva a mais, se as chuvas neste verão foram todas chuvas parciais, né? Tem micro-regiões com safra quase normal e tem regiões com uma quebra extraordinária. Né? Então, infelizmente, muita gente vai colher mal. Nós acreditamos que de 35% a 40%, talvez 45% das propriedades vão colher 10, 12 sacos por hectare, 15. Algumas vão colher um pouco mais. Mas, enfim, o Rio Grande do Sul vai ter a pior média de produtividade disparado de todo o país. É o estado que, em termos de produtividade, vai ficar em último lugar, né, em função desses problemas climáticos todos. Falei que a colheita está adiantada. Tem dado intervalos, então o pessoal tem conseguido colher. Prejuízo por chuva, até o momento, acho que é mínimo. Né, em alguns lugares, alguém que tem pouca máquina, tal. Mas, no geral, a chuva que veio agora no tarde, ela não prejudicou, mas também não ajudou, porque a soja tá no fim do ciclo, toda ela. Então, chuva agora, ela mais atrapalha, de fato, do que ajuda. Não tem mais do que voltar a produzir. Né? Então, infelizmente, no período que precisava a chuva, que era janeiro, fevereiro, ela foi muito escassa ou muito regionalizada, digamos assim, né, em pequenas regiões, e agora a chuva tem sido mais uniforme, mas agora não adianta mais para esta safra. Vai resolver alguma coisa para pastagem, para culturas de menor ciclo, mas não para soja, né?
Irineu, como estão as conversas, as discussões, para trazer algum alívio para o produtor? Inclusive, nesta semana teve reuniões?
Veja bem, nós estávamos terça-feira em Brasília, em reunião com o Ministério da Fazenda, toda a liderança do agro do Rio Grande do Sul, senador Luiz Carlos Reis e o senador Hamilton Mourão puxando à frente, mais o deputado Pedro Westphalen e também o Heitor Xu, e os presidentes de todas as entidades ligadas ao agro, pequeno, médio, grande produtor, cooperativas, cerealistas e tal. Tá? E, infelizmente, o ministro Haddad, que havia marcado a reunião, ele não compareceu, então a reunião foi com a equipe técnica, e a equipe técnica olha os números frios no papel, né? Ele não analisa a consequência da quebra de safra junto ao agricultor, junto à família do agricultor, junto ao comércio, junto à indústria. A queda financeira, a movimentação financeira no estado do Rio Grande do Sul em função da baixa produção vai ser muito grande, né? Então, nessas reuniões que nós tínhamos dois objetivos. Um deles é mobilizar ou fazer com que o governo federal prorrogue por pelo menos 6 meses as dívidas que vencem agora, no curto prazo. E no decorrer desses 6 meses, achamos uma medida, uma maneira de alongar a dívida por 20 anos, que é o projeto 320 da projeto da securitização. Por que dividir em 20 anos? Aquele agricultor que está altamente endividado, ele não terá condições de uma, duas, três ou quatro safras pagar essa conta velha que vem de 5 anos. Nós, nos últimos 5 anos, tivemos 4 quebras por falta de chuva, por seca, e uma pelo problema do excesso de chuva que aconteceu em parte do Rio Grande. Então, as dívidas vêm se acumulando ano a ano. Então, esse alongamento, o que vai fazer? Vai fazer com que o agricultor teria fôlego novamente para continuar na atividade em primeiro lugar e ter acesso a crédito para a formação das próximas lavouras, assim como linhas de investimento, de recursos para investimentos, especialmente na recuperação do solo e também na irrigação. Né? Mas isso não avançou. Na área técnica, pelo menos, a resposta é que o Rio Grande já levou dinheiro demais, que todo o recurso que o governo gastou em proagro no país, 80% foi para o Rio Grande, enfim, o governo botou empecilho em tudo, pelo menos o pessoal da área técnica do Ministério da Fazenda. Como que, se o agricultor tivesse culpa dos problemas climáticos que aconteceram? E nós sabemos que é problema da natureza, não é agricultor, não é governo, seja ele de qualquer nível, não tem culpa da falta de chuva. Isso é uma situação da natureza. Então, para o agricultor poder se manter, tem que ter auxílio, tem que ter crédito, tem que prorrogar a dívida existente e ter crédito para continuar. E a gente está vendo muita dificuldade. Se tiver que resolver com a equipe técnica do governo, no Ministério da Agricultura e mesmo no MAPA, vai ser difícil. Então, nós precisamos de ações políticas. Infelizmente, o ministro não compareceu à reunião, apesar dele ter marcado, o ministro da Fazenda. Assim como na agricultura, nós também tivemos uma reunião com o secretário-geral, não com o ministro. Lá o pessoal já é um pouco mais acessível, entende um pouco mais, mas coloca uma série de outros empecilhos. Né? Por exemplo, e aí até o governo tem razão, a alegação é de que muitos agricultores, mas esse muitos é um percentual limitado, ou tem produto armazenado ou tem dinheiro em banco e não quer pagar a conta aguardando que saia um financiamento com juro barato de longo prazo para poder utilizar sua reserva em outra atividade. E esta é uma lógica que o pessoal do Ministério da Fazenda levanta. Mas isso vai caber a um percentual muito pequeno de agricultores. E essa seria uma razão do governo ter ter receio em largar mais dinheiro para o Rio Grande ou para a agricultura do Rio Grande, que já recebeu muito, tá? Então, nós temos que conseguir, através de números, mostrar a situação delicada que está se acumulando de vários anos, e depois, com a força política, tentar fazer com que a área política decida, olha, temos que ajudar o Rio Grande, vamos tomar as medidas necessárias, porque se quiser resolver, tem como resolver, tá? O recurso federal, ele é muito amplo, ele é muito abrangente, e depende de onde você destina isso. Além disso, não há necessidade de recursos do Tesouro do Estado. Nós, inclusive, apontamos recursos de alguns fundos, fundos que estão disponíveis, tá? E que esses fundos possam ser utilizados neste momento, até porque não se quer perdão de dívida. O que o agricultor quer é alongamento da dívida, pagar mais na frente. Eu devo, não posso pagar agora, mas vou pagar lá na frente. Então, que se dê, esta é a condição. Não é aquela de perdão de dívida. Muitos acham que o agricultor não quer pagar a conta. Quer pagar, sim. Só que não pode pagar agora porque não tem safra, não tem produto, tá? Então, é uma situação única do Rio Grande neste momento. O resto do país colheu bem. Tanto é que a safra brasileira, só para você ter uma ideia, o ano passado, o país colheu 147 milhões de toneladas. Este ano, 166. O Brasil cresceu 13,6% em termos de quantidade total produzida. A área agrícola aumentou no Brasil apenas 2,6% de expansão de área. E a safra foi 13,6% maior, tá? E a produtividade média por estado, o Rio Grande do Sul tem a menor média entre todos os estados. Nós colhemos a média, essa média ela é uma média um tanto chutada, digamos assim, de 2.280 quilos por hectare, ou seja, algo em torno de 37 sacos por hectare. Quando a média nos demais estados produtores de soja, a média foi de 3.500, 3.600, 3.800. O Goiás, que foi o campeão em produtividade neste ano, 4.100 quilos, a Bahia, 4.095 quilos, e o Rio Grande do Sul, 2.280, pouquinho mais que a metade. E o problema vem se acumulando, não é só este ano, nós estamos tratando de 5 anos com o problema. Então, por isso essa dificuldade do Rio Grande, que já perdeu, só no campo agrícola, nesses 4 ou 5 anos, 120 bilhões a nível de agricultor. E a nível de economia no estado, o prejuízo é de 420 bilhões. É um PIB do estado da Bahia, que o Rio Grande do Sul perdeu em decorrência desses problemas climáticos.
Irineu, muito agradecido por ter nos atendido. E se você gostaria de destacar mais alguma informação importante?
Não, apenas dizer que o setor agrário do Rio Grande do Sul, junto com o governo do estado, o governador Eduardo Leite está puxando à frente disso também, continua e continuará insistindo para que nós tenhamos uma solução. Que o problema não é só o agricultor produtor de soja, mas isso afeta toda a economia do estado, em todas as áreas econômicas. E nós temos, e não que o Rio Grande como um todo esteja com dificuldade. Nós tivemos algumas atividades agrícolas, como é o caso do arroz, do milho, da uva, das frutas, de um modo geral, o problema foi bem menor ou praticamente inexistiu. Mas como a soja é a maior commodity, é a que leva o maior volume financeiro na história toda, e é o maior número de produtores, este fator que mais afeta. Nós vamos continuar na luta. A partir da Páscoa, semana que vem, vai ter novos encontros, primeiro técnicos, depois políticos, e nós vamos ter que convencer efetivamente o governo federal que tem que olhar para o Rio Grande do Sul neste ano com olhos diferenciados. O Rio Grande, que foi o precursor da soja no Brasil, por problemas climáticos, não pode ser esquecido ou deixado para trás na história do Brasil. Muito obrigado, um abraço a todos.
A safra chegou e a Cotriel está pronta para receber o seu grão com segurança, agilidade e a confiança de sempre. Aqui você conta com estrutura completa, boa armazenagem, comercialização e toda a tradição de quem há 65 anos está ao lado do produtor rural. Entregue sua safra na Cotriel e garanta mais credibilidade, transparência e o compromisso de uma cooperativa que valoriza sua produção. Cotriel, a força da União.
O trabalho no campo pode ter muitos desafios. A estiagem que ameaça a colheita, as fortes chuvas que afetam a terra fértil. Tudo isso deixa o produtor rural inseguro e preocupado com o futuro. A Cotriel está ao lado do produtor e preocupada em oferecer alternativas para enfrentar imprevistos e manter tudo aquilo que importa seguro. Apresentamos a Cotriel Seguros. A confiança e a parceria da cooperativa que está ao seu lado há 65 anos, agora também para proteger sua família, seu lar, seu veículo e, principalmente, sua lavoura, máquinas e propriedade. Conte com a Cotriel Seguros. Nosso objetivo é dar a segurança que o produtor precisa para continuar investindo na lavoura. Na Cotriel Seguros, estaremos sempre unindo forças para proteger o que é seu, de forma completa e personalizada. Tão importante quanto plantar, proteger. Conte com a Cotriel Seguros.
No assunto técnico deste final de semana, nós convidamos e temos a satisfação de recebê-lo aqui no estúdio, o técnico agrícola e gerente da unidade da Cotriel do Pontão do Butiá, Rui Antônio Nicolini.
Eu gostaria de cumprimentar a todos os ouvintes, em especial ao nosso associado. Dizer que a gente está aqui também para trocar uma ideia, para conversar, trazer mais informações para o nosso quadro social.
Rui, na terça-feira desta semana foi comemorado o Dia Nacional da Conservação de Solo e vamos fazer um bate-papo sobre esse importante assunto.
Com certeza a conservação do solo, se a gente fizer um retrospecto aí dos últimos anos, lá nos anos 80 a gente teve, vamos dizer assim, um incentivo muito grande na conservação do solo com terraceamento, né? Os próprios murunduns que eram feitos com tratores de esteira, né? Eu participei muito dessa época, dessas atividades, né? E com o incremento do plantio direto e os anos vão se passando, aqueles terraços, aqueles murunduns foram praticamente extintos, né? Então, a nossa preocupação hoje, isso é real e qualquer um pode ver passando aí nos campos, né? Aquelas erosões que a gente está vendo aí, erosões laminares e até erosões mais profundas, né? Então, com a advinda dessas novas cultivares de soja e o pouco rotação de culturas que a gente tem, né? A gente tem produzido pouca palhada e isso tem nos dado bastante dor de cabeça.
Rui, aproveitando o momento aí, o agricultor, o nosso associado que está nos escutando, seria uma época importante, pós a cultura da soja, fazer a correção de solo, aplicação de calcário, agricultura de precisão, alguma planta de cobertura, Rui?
A conservação do solo, ela envolve muitas práticas, né? Você acabou de citar aí, né? Correção do solo, cobertura de solo, né? Implantação de culturas intercalares, que a gente chama, né? Aquele vazio que fica entre a colheita da soja. Se nós pegarmos um produtor que faz um plantio de soja no mês de outubro, por exemplo, lá em março, com algumas variedades mais precoces de soja, ele já estaria colhendo, né? Até se instalar a cultura de inverno, que seria o trigo ou a própria aveia, fica aí um período muito longo, né? Praticamente 90 dias. Então, é esse período aí que eu acho que é o período mais crítico que a gente tem para a erosão do solo. O solo fica descoberto, né? E a gente tem visto aí com 40, 50 milímetros, né? O nosso solo está com pouca infiltração, na verdade. O solo está compactado, né? A maioria dos nossos solos já são mais argilosos, né? E aquela pouca quantidade de água que cai no solo não está conseguindo absorver. Então, o que, que a gente precisa? E, dentro da cultura da soja mesmo, já a gente tem diversas alternativas de fazer a semeadura de culturas. Até poderia citar aqui algumas. O milheto é uma alternativa boa. O nabo forrageiro é outra alternativa boa. E a gente tem opções com o próprio autopropelido, que o produtor faz as aplicações defensivas. Ele consegue fazer uma semeadura já com a planta da soja loura, né? Que a própria folha, quando vai cair em cima dessas sementes, né? E com a umidade, ela vai germinar. E quando você vai fazer a colheita, você já tem uma cobertura. Ou também com drones, né? Hoje já existem drones, aí a gente já viu esse ano aí os drones semeando milheto ou o próprio nabo forrageiro, ou a própria aviação agrícola, né, também faz essas semeaduras. Então isso eu acho que é muito importante, a gente ter esse solo coberto. A partir de quando você tirou a cobertura da soja, essas nossas variedades de soja produzem muito pouca palha, né? Antigamente eram plantas mais altas, né, produziam bastante palhada. Hoje não, hoje praticamente sai o grão aí e fica aquela vagem e poucos ramos, né? Então a cobertura fica muito deficiente. E outra coisa também que eu acho que o produtor também tinha que pensar é a questão de picar a palha, né? Se você picar a palha, a cobertura vai ficar muito mais fácil da chuva levar, né? Se você somente colher e espalhar essa palha, você vai ter uma cobertura um pouco mais difícil de uma água levar essa palhada, né? E até porque também vai te proporcionar um desgaste menor da tua colheitadeira também, né? Gasto de combustível e isso, né? Então é esse período aí que a gente tem entre a colheita da soja e a implantação das culturas de inverno, acho que é o principal problema da nossa erosão. E se você tem uma cobertura aí, você vai estar protegendo esse solo, né? O impacto da gota já não chega no chão, vai pegar na planta, né? E isso vai minimizando, né? E como a gente tem pouca rotação de cultura, vamos dizer assim, a gente sabe que o nosso clima aqui é muito instável, né? Então é difícil, a gente entende também, eu também sou produtor e entendo isso, que você está plantando milho, aí você tem um risco muito grande do clima, né? Se você tem uma palhada de milho, você vai ter uma cobertura melhor, né? E vai ter um sistema radicular também diferente, né? Que vai atingir profundidades diferentes e os tipos de raízes diferentes. Outra opção que vem crescendo, e eu acho que vai crescer ainda mais, é os mix de culturas, né? Que a gente faz logo após a colheita da soja, que você vai estar botando várias espécies de plantas ali, que cada um tem um sistema radicular diferente, vai estar botando gramíneas, vai estar botando crucíferas, leguminosas, né? Cada um tem um sistema radicular diferente, isso aí vai abrindo canais no solo, né? Que vai ajudar também a água, quando cair no solo, ser incorporada no solo, né? E não escorrer na superfície. A gente tem visto aí muitas lavouras, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ir pensando nisso, né? O produtor faz a colheita e fica lá, hoje plantas daninhas de difícil controle, dá para citar um monte aí, tem caruru, tem capim, pé de galinha, tem milhã, tem... Bom, são diversas espécies que muitas vezes a gente vê ficar 50, 60 dias até mais na lavoura, essas invasoras aí produzindo semente, produzindo banco de sementes que na próxima safra vão estar lá no solo, né, nos atrapalhando na cultura da soja. Então eu acho que é uma boa dessecação logo após a colheita, né, para diminuir esse banco de sementes e fazer a implantação dessas culturas o quanto antes, né? Se não conseguir fazer dentro da soja, que não tem dificuldade, eu acho que logo após a colheita da soja, os dias que você fizer antes, você vai sair ganhando, com certeza.
Muito bem, Rui. Mais alguma colocação importante sobre a conservação do nosso solo? Que antes de tudo nós precisamos, antes de colher, nós precisamos proteger o nosso solo, né, Rui?
Com certeza. São diversas atividades que a gente teria que fazer para... Falando em conservação do solo, eu acho que uma correção de solo também, né? coletar uma amostra de solo, corrigir, botar aquele nutriente que a planta realmente precisa, ou a agricultura de precisão, aí a gente tem dentro da cooperativa, com custos, eu acho, bem acessíveis. O produtor vai estar botando aquele nutriente que você precisa para a cultura, a quantidade de corretivo, que seria os calcários, né? Nos lugares certos, para ir homogeneizando a lavoura também. Hoje a gente vê que a nossa lavoura, ela não tem um padrão, né? Você colhe num canto da lavoura, colhe 60 sacos, vai no outro canto, já dá 30. Então, a agricultura de precisão vem aí para dar esse suporte para nós também, para nós ir começando a melhorar o nosso solo, né? Você fala muito em subsolagem. Eu acho que a subsolagem, ela é momentânea, né? A gente já viu produtores aí investindo em equipamentos, né? Que são bons equipamentos, na verdade, né? Mas eu acho que teria que ser subsolar, mas e depois continuar com rotação de culturas, com culturas intercalares, com mix de culturas, para que essas raízes fazem o complemento. Porque se você fizer somente a subsolagem e continuar plantando soja e trigo, nós vamos ter pouca palha, e questão de um ano depois, a própria chuva, né, vai compactando o solo, as máquinas, né, nós vamos estar com o nosso solo da mesma maneira, então não vai adiantar em nada, né? Então nós precisamos, se não conseguir plantar milho, tudo bem, mas vamos procurar botar culturas diferentes entre a soja e a cultura de inverno, né? Com sistemas radiculares diferentes, para ir nos dando suporte para que esse solo nosso fica com uma quantidade de raízes e consegue absorver mais a chuva que cai. Também vai nos ajudar lá naqueles períodos de veranico, que vai nos dar um suporte melhor.
Muito bem, Rui. Importantes recomendações aos nossos associados e produtores. Aproveitando a oportunidade, Rui, nesse nosso bate-papo, como está o andamento da safra?
Eu diria que, fazendo assim brevemente, até o mês de final de dezembro, a gente vinha com chuvas bem regulares, né? A gente tinha uma estimativa de um ano muito bom. Mas como se falava em Laninha, né? A partir de janeiro as chuvas começaram a diminuir. Nós até, na nossa região, partes da região, vamos dizer assim, teve volumes de chuva um pouco melhor, mais próximo à Soledade, uma região bem distinta, vamos dizer assim. Trazendo mais para o próximo aqui de Espumoso também, a gente teve, no período de enchimento de grãos, ali a planta até teve um porte mediano a bom, né? Mas quando enche o grão é que precisa mais umidade, né? Então, né, justamente nessa época aí, a chuva começou a ficar muito esparsa e muito de volumes muito baixo, né? Então, também tivemos quebras bastante grandes na nossa região. Mas eu diria assim, fazendo um apanhado em geral aqui da região, linha Curuçu, Pontão dos Manecos ali, que fica próximo da nossa região, foi uma região um pouco mais castigada, tendo alguns locais aí que ficaram praticamente 60 dias sem chuva. Mas um apanhado geral ainda, acho que é uma produtividade razoável até na nossa região. Durante esse final de semana agora, eu acho que a gente conclui praticamente a colheita, né? Região de Barros Cassal, que também nós temos bastante produtores que plantam naquela região, que ainda tem algumas áreas a serem colhidas ainda. Mas praticamente hoje nós já estamos mais de 90% da nossa área já finalizado a colheita.
E aos produtores que vão plantar trigo, a Cotriel disponibiliza de uma linha completa de sementes, uma assistência técnica de qualidade e todos os insumos necessários?
Exatamente, a cooperativa tem variedades novas, né? Variedades de tetos produtivos muito bom. Tem bastante disponibilidade de semente ainda, né? E a parte de insumos também, eu acho que seria hora de fazer o negócio, né? Comprar o seu insumo, né? Para já ficar programado e começar aí a partir de maio aí já, né? Os manejos, né? Para se fazer os plantios dessas culturas de inverno daí.
Agradecemos a participação do técnico agrícola e gerente da unidade da Cotriel do Pontão do Butiá, Rui Antônio Nicolini, pelas importantes recomendações aos nossos associados. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos em seguida.
A safra chegou e a Cotriel está pronta para receber o seu grão com segurança, agilidade e a confiança de sempre. Aqui você conta com estrutura completa, boa armazenagem, comercialização e toda a tradição de quem há 65 anos está ao lado do produtor rural. Entregue sua safra na Cotriel e garanta mais credibilidade, transparência e o compromisso de uma cooperativa que valoriza sua produção. Cotriel, a força da União.
O trabalho no campo pode ter muitos desafios. A estiagem que ameaça a colheita, as fortes chuvas que afetam a terra fértil. Tudo isso deixa o produtor rural inseguro e preocupado com o futuro. A Cotriel está ao lado do produtor e preocupada em oferecer alternativas para enfrentar imprevistos e manter tudo aquilo que importa seguro. Apresentamos a Cotriel Seguros. A confiança e a parceria da cooperativa que está ao seu lado há 65 anos, agora também para proteger sua família, seu lar, seu veículo e, principalmente, sua lavoura, máquinas e propriedade. Conte com a Cotriel Seguros. Nosso objetivo é dar a segurança que o produtor precisa para continuar investindo na lavoura. Na Cotriel Seguros, estaremos sempre unindo forças para proteger o que é seu, de forma completa e personalizada. Tão importante quanto plantar, proteger. Conte com a Cotriel Seguros.
E vamos agora ao último assunto do programa, que são os aniversariantes da semana.
Parabéns, parabéns, saúde e felicidade. Que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Parabéns.
Na próxima semana vão estar completando mais um ano de vida os seguintes associados. Na segunda-feira, dia 21 de abril: Osmar de Castro Machado, Maria Jussara Silveira Schmidt, Sônia Maria Moraes Pereira, Jorge Dornelles da Silveira, Romildo Luiz Somavila, Valmir Luiz Bellini, Evanir Petri Panta, Antônio Concato, Jorge da Silveira Moura, Namir Severo da Silva, Ivanir Pagnussati, João Carlos Hertal Filho, Cláudio Raminelli, Lucas Castilhos Flores, Anderson Bernardi, Lindomar Otoni Preto, Jaziele Karine Ian Soder, Jéssica Gugel Berticelli e Suelen Thaís Coeller. Na próxima terça-feira, dia 22 de abril, Elídio Marion, Francisco E. Silva, Rosalvo Drum, Cláudio Roberto Ferreira, Marzoé Camilo, Renato Borges da Silva, Alberi Prates dos Santos, Eneida Jaqueline Otto Marion, Marcos Roberto Barbosa, Lecido Santos Brock, Eduardo Tomás Hubert, Deise Franciele de Brum Silva e Alisson Tomazê. Na próxima quarta-feira, dia 23 de abril, vão estar completando mais um ano de vida os associados: a Dona Inês D'Ambros Reolon, Pedro Cláudio Kerber, João Pedro Alves Pereira, Elisandro Bernardi, Flávio Luiz Potric, João Carlos Borer, Maria Denise Bertolini, Rubens Jair Tonin, Leandro Jorge Rosman, Juliane Santos da Silva, Clair Antônio de Moraes, Giovanni Turati, Silvana Dalmolin Begrow, Ismaela Saavedra, Lídia Bischoff, Alex Pagnussati Drum, Gabriel Pedro Nava Fiuza, Marco Calheiro, Aline Munarroto e Bruno Grau Soares. Na quinta-feira da semana que vem, dia 24, vão estar completando mais um ano de vida os associados: Seu Ivo Facneto, Fátima Arlete Costa Kaufmann, Newton Pereira, Fábio Luiz Rodrigues da Costa, Flávio Preto, Everaldo Schmidt, Alexandre Stefanello, Marcos René Jung, Marcelo Gadense, Paulo César Piovesan, Rodrigo Croce, Felipe Reche, Simone Carmo dos Santos Queller e Henrique Paz da Silva. Na sexta-feira da semana que vem, dia 25 de abril, vão estar completando mais um ano de vida os associados: Adão José de Matos, Armindo Pedro Rizzi, João Danilo Kaufmann, Eva Lourdes Severo, João Orivaldo Correia, Eva Jacira Camargo de Campos, Daniel Vicente Colombo, Anívio Neu, José Valmir dos Santos Rodrigues, Algeu Ferreira dos Passos, André Grau, João Adair Becker, Leomar Bach dos Santos, Alexandre Ferreira de Oliveira, Fábio Rui e Adriana Gil Gonçalves. No próximo sábado, dia 26 de abril, vão estar completando mais um ano de vida os associados Osmar José Zanella, Jaci José da Silva, Catarina da Paixão Pagnussati, Paulo Roberto Lodi, Rui Emílio Estrelon, Felício Antunes Oliveira Filho, Enio Blay, Clarice Maria de Carli Pool, Janete Lasta Guil, Aldete Dauri Bolfe, Leandro Luciano Lauksen, Flávio Espada Camargo, Josiane Oliveira Lisboa, Matheus Basso Vieira, João Batista Gotzen, Letícia Arial da Silva, Felipe D'Ambros Drum, André Mione e Thalisson Márcio Schneider. E no próximo domingo, dia 27 de abril, vão estar completando mais um ano de vida os associados Gladys Terezinha Nogueira, Tertuliana Dolly de Vargas, José Carlos Aco, Danilo Soder, Ivo Reinaldo da Rosa, Juarez de Oliveira Costa, Gilson Oliveira de Castro, Valdir Schneider, Celso Luiz Gugel, Niliege Pagnussati, Edemar Bulegon, Marli Terezinha Cardoso, Josemar Rodrigues de Oliveira, Márcio Aurélio da Silva, Irizon Belti, Lourdes Janete Silveira Severo, Vanderlei Luiz Puntel, Alfeu de Moura, Mauro Pretzel, Arlete Terezinha Streck, Ivan Marcos Lago, Adriano Puntel, Charles Freitas e Flávio Oldefer. A todos estes associados, em nome da direção e dos demais, vai daqui um grande abraço e votos de muitas felicidades.
Passe alegria na lavoura da amizade.
Na próxima semana também vão estar completando mais um ano de vida os seguintes funcionários. Na segunda-feira, feriado de Tiradentes, dia 21 de abril, Alain de Araújo Kremer, Marcos Vinícius Guerreiro da Silva e Sandro Machado da Silva. Na terça-feira, dia 22 de abril, Cláudio Roberto Ferreira, Rubens Antônio da Veiga, Alexandre Lemes de Oliveira, Alexandre Piovesan, Maicon Vinícius Yankee e Tayla Gaspareto Miller. Na quarta-feira, dia 23 de abril, Aguiar de Oliveira, Evelyn Vitória Simão de Oliveira, Gelson Luiz Henques, Adriane Paula Radaeli e Enéas da Silva Amaral. Na quinta-feira, dia 24 de abril, Luiz Antônio Rodrigues de Souza e Evanir Fanta Lima. Na sexta-feira, dia 25 de abril, Fábio Rui e Adriana Copini. No próximo sábado, dia 26 de abril, Bruna Dendena Pereira, Josiane Oliveira Lisboa, Darlan Neres e Alex Nunes Frigueto. E no próximo domingo, dia 27 de abril, vão estar pagando a festa os colegas Ramon Francisquete, Márcio Luciano Kiste e Eva Leonice Lopes de Lima. A todos estes funcionários, em nome da direção e dos demais, vai daqui um grande abraço e votos de muitas felicidades.
Reunidos no mesmo afeto, te abraçamos neste dia. E para que siga a festança, repetimos com alegria. Parabéns, parabéns, saúde e felicidade. Que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade.
Nós temos também no programa deste final de semana o aniversário de casamento. O seu Renato e a dona Selmira Ruoso, que hoje residem em São Gabriel, comemoram neste sábado, dia 19, seus 51 anos de casamento, bodas de bronze. Recebem os parabéns dos amigos e de todos os familiares. Felicidades ao casal! E o casal Valdir Paulo Werner e a dona Alda Meaza Werner completam no próximo sábado, dia 26 de abril, seus 56 anos de casamento, bodas de malaquita. Recebem a homenagem das filhas Carme, Silvia, Luciele, genros, netos, amigos e demais familiares. Felicidades ao seu Valdir e a dona Alda Meaza Werner pelos seus 56 anos de casamento. Felicidades ao casal. E para melhor atender nossos associados e clientes, a Balança e as lojas de ferragens da sede e das unidades estarão atendendo neste feriadão de Páscoa com horário especial. Para mais informações, verifique com a sua unidade mais próxima.
Nesta Páscoa, que a luz da ressurreição de Cristo ilumine cada canto da sua casa e encha seu coração de paz. Que os abraços, mesmo à distância, sejam sentidos na alma. E que o amor entre a família e amigos seja celebrado com gratidão. Hoje é tempo de renascer, de deixar para trás o que pesa e abraçar o que realmente importa: a fé, o amor e a esperança. Aos meus amigos, à minha família querida, desejo uma Páscoa cheia de vida, repleta de bênçãos e de recomeços, porque Cristo vive e com Ele tudo pode florescer novamente.
Uma feliz e abençoada Páscoa são os votos da direção e de todos os funcionários da Cotriel.